Falei, sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver, simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser.
Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que cê não vale nada,
que no meu quarto cê não põe mais o pé.
Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala,
eu faço o que meu corpo quer.
Medalha de ouro, campeoníssima.
A gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás e perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô.
Cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Quase que automaticamente
invade a minha mente, flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda não ouvidos, malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente,
flashes quentes, nós dois no sofá.
Não sei por que ainda dou ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos.
Eu ando cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda dou ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sem saudade. Fazer o quê?
Gente, final de programa, passar limpo aqui as medalhas, o nosso show e companhia. Tiaguinho, pensamentos intrusivos, ou é ouro, né? Prata pra pele, Clisiana Castela com Simplesmente Acontece. E a bronze foi o Sorriso, música nova, tá? Sorriso com o Ferrugem, Sorriso Maroto Ferrugem, Perdas e Danos. Gente, obrigado, viu, pelo carinho. É, o nosso show volta amanhã, se Deus quiser. 15h agora, o Ação e Informação, segunda edição, claro, trabalho de todo o departamento de jornalismo da nossa Rádio Cidade. Vou mais, volto! Jundiaí!
Maurinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, agora 5h01.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Estados Unidos fazem audiências públicas sobre práticas comerciais do Brasil. Câmara cria comissão para analisar PEC que reduz maioridade penal. Tribunal de Justiça de São Paulo instala varas estaduais contra crime organizado e lavagem de dinheiro nesta quarta-feira. Receita Federal lança canal único de atendimento digital. Centro de Jundiaí receberá primeira edição do Festival de Inverno em dois finais de semana.
Hoje é terça-feira, dia 7 de julho, no ar, o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, você ouviu, né? A voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5h03.
A previsão do tempo.
Pois é, amanhã, quarta-feira, aqui em Jundiaí, região metropolitana, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 11 e a máxima não deve passar dos 21 graus. Agora, fim de tarde, bem bonito de inverno, com o sol se pondo e a temperatura aqui na região central de Jundiaí na casa dos 19 graus. 5h03.
O Brasil está no centro de duas audiências públicas que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos promove nesta semana para investigar supostas práticas comerciais desleais ou prejudiciais aos interesses comerciais estadunidenses. A primeira, que trata da proposta americana de sobretaxar em 25% uma série de produtos exportados pelo Brasil, começou nesta segunda-feira. Está prevista para terminar hoje, terça. Estão em análise atos, políticas e práticas brasileiras em 6 diferentes aspectos: comércio digital, serviços de pagamento eletrônico PIX, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Segundo a audiência pública, começa hoje, engloba 60 nações, incluindo o Brasil, e apura supostas falhas no combate ao trabalho análogo à escravidão e na proibição à exportação de bens produzidos com trabalho forçado. Eles metem o nariz em tudo quanto é coisa, né? Neste caso, a expectativa é de que as argumentações se estendam por 3 dias, terminando na quinta, dia 9. No início do mês passado, o Estado brasileiro contestou os argumentos favoráveis à sobretaxa dos produtos brasileiros e às conclusões preliminares da USTR, siga aí, nessa turma aí, né, sobre o tema. Em documento enviado ao escritório, Itamaraty argumentou que as práticas comerciais brasileiras não prejudicam os Estados Unidos ou as empresas norte-americanas, e pediu que o governo estadunidense se abstenha de impor medidas unilaterais em virtude das investigações em curso.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou nesta segunda-feira, ontem, portanto, a comissão especial responsável por analisar a proposta de emenda à Constituição sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em caso de crimes graves. A medida destrava a tramitação da PEC, depois de a Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado em junho a admissibilidade da proposta. A criação de uma comissão especial é uma das etapas previstas na tramitação de uma PEC no Congresso. O colegiado será responsável por aprofundar o debate sobre o tema, incluindo a realização de audiências públicas e a consulta a especialistas. Ao final dos trabalhos, a comissão deverá votar um relatório com a indicação de aprovação ou rejeição antes que a proposta possa ser levada ao plenário da Câmara. Ainda não está decidido quem será o relator da PEC da maioridade penal. Pelas normas atuais, pessoas abaixo de 18 anos são inimputáveis e estão submetidas a uma legislação diferenciada. Após Mota ter autorizado a instalação da comissão especial sobre o tema, os partidos deverão indicar os integrantes do colegiado. O prazo inicial para análise e apresentação de modificações ao texto da PEC é de 10 sessões do plenário. O colegiado tem um tempo máximo de até 40 sessões plenárias para aprovar um parecer final.
Justiça de São Paulo instala nesta quarta-feira uma nova estrutura estadual especializada no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. A cerimônia será às 11 horas da manhã no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista, e será conduzida pelo presidente da corte, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro. A estruturação transforma as atuais primeira e segunda varas de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro da capital, em primeira e segunda varas estaduais de organizações criminosas, lavagem de bens, direitos e valores. Também serão criadas a terceira vara estadual da mesma especialidade, uma vara estadual das garantias voltada exclusivamente à fase de investigação desses crimes, e uma vara estadual especializada em crimes contra a ordem tributária e econômica e crimes em licitações e contratos administrativos. Segundo o TJ de São Paulo, a medida busca ampliar a especialização do judiciário diante do crescimento de processos envolvendo facções criminosas, esquemas de lavagem de dinheiro, que costumam envolver investigações complexas, operações financeiras sofisticadas e múltiplos investigados. Atualmente, cerca de 2.885 ações penais e inquéritos relacionados ao crime organizado e à lavagem de bens tramitam na capital paulista. Com a nova estrutura, o tribunal pretende concentrar esses processos em unidades especializadas, evitando a fragmentação das investigações entre diferentes comarcas e tornando a tramitação mais ágil.
Muito bem, são 5:08, ação informação está no ar. Intervalo, voltamos em instantes, aguarde.
Ação e informação, segunda edição.
Sua
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, estamos de volta na passadinha pela Copa do Mundo. Hoje a Argentina fez história, né, cara? Puxa vida, que eu torci pro Egito. Eu acho que boa parte do Brasil também, né? O Egito fez 2-0, né? Já tava mais da metade do segundo tempo. Acabou, né? Agora já era e tal. Não é que o Messi e companhia conseguiu virar e no finalzinho fizeram o terceiro, 3-2 pra Argentina. A Argentina avançou e o Egito caiu, mesmo estando vencendo por 2-0. Claro, tem alguns critérios que precisam ser levados em consideração. Percebo que a Argentina é favorecida em algumas situações. Logo na primeira fase da Copa, o Messi deu uma entrada violentíssima que qualquer outro jogador poderia ter sido expulso. O Messi não, nem sequer tomou cartão, né? Hoje um gol legítimo do Egito foi anulado pelo VAR, porque na origem da jogada uma hipotética pisada no pé foi considerado falta. A Argentina fez um gol muito parecido na sua origem também, houve falta, uma carga em cima do jogador do Egito e o VAR não chamou, ninguém fez nada. Então, assim, é pra se pensar. Agora, não dá pra tirar o mérito e a força, né, e a gana e a vontade dessa seleção. E também não dá pra tirar a genialidade de um cara chamado Lionel Messi. 3-2 pra Argentina, e agora tá rolando Suíça e Colômbia. Temos 11 minutos do primeiro tempo, está 0-0. Voltando ao nosso noticiário normal, né, a Receita Federal iniciou na segunda-feira ontem, né, a operação do Receita Atende, novo canal único de atendimento digital, criado para concentrar em uma única plataforma o relacionamento do órgão com cidadãos e empresas. Nesta primeira fase, o sistema passa a substituir a maior parte dos serviços atualmente prestados pelo Fale Conosco, principalmente para esclarecimento de dúvidas e orientação sobre serviços administrados pela Receita. Segundo o órgão, a mudança faz parte do processo de modernização do atendimento ao contribuinte e busca tornar os serviços mais integrados, seguros e eficientes. A implantação do Receita Atende ocorrerá de forma gradual. Inicialmente, apenas as demandas hoje direcionadas ao Fale Conosco serão migradas para a nova plataforma. Em uma segunda etapa, a Receita Federal pretende incorporar ao sistema o atendimento realizado por e-mail e também os processos digitais, concentrando em um único ambiente virtual praticamente todas as interações entre os contribuintes e o fisco. A mudança afeta especialmente profissionais das áreas fiscal, contábil, tributária e de compliance, conformidade com leis e regulamentos que utilizam frequentemente os canais da Receita para esclarecer dúvidas e tratar procedimentos administrativos. Segundo o fisco, o Receita Atende deverá se tornar, ao fim da implementação, o principal canal de relacionamento eletrônico entre os contribuintes e o órgão.
O centro de Jundiaí terá uma programação especial em dois finais de semana. Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o centro será palco da primeira edição do Festival de Inverno, uma programação gratuita que reúne música ao vivo, gastronomia e momentos de convivência para toda a família. O festival integra o calendário de eventos do programa Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura que vem valorizando o local como espaço de convivência, cultura, lazer e fortalecimento da economia local. A programação começa já na sexta 17, com uma edição especial do Sexta no Centro, que abre o Festival de Inverno em clima de celebração ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. público poderá curtir os shows de Agnus Rock, Daniel Zito e banda Rock Fischer, e uma noite dedicada aos grandes clássicos do gênero. Além da música, o evento contará com uma programação gastronômica especialmente pensada para a estação. Os empreendedores do programa Jundiaí Gastronomia de Rua estão preparando opções que combinam com o clima mais frio, oferecendo pratos, lanches, bebidas e outras opções. Olha, se der tempo, eu vou aparecer lá, viu?
Bom, eu quero ver o Zito dançar um Raul Seixas com o Daniel Zito, que é sensacional, vai ser muito legal. E você pode pagar um churros pra mim, pra Lainara, viu, Zilão? Um churrinhozinho, né? A Lainara gosta de churros e tal. Pra mim pode ser um pastelzinho de carne, que tá tudo certo. Então você vai morrer com um churros pra Lainara, um pastel pra mim e um caldo de cana pra nós. Aí tá, não sei se vai ter caldo de cana, né? No frio, né? Não sei, mas enfim, quem sabe um chazinho, alguma coisa assim, um chocolate quente. Chocolate quente no inverno vai bem. Tá bom? Tudo por sua conta, tá, Zilão? São 5 horas mais 14 minutos. Milena Abreu.
O governo federal lançou o programa Desenrola MEI e a iniciativa pode ajudar cerca de 3 milhões e meio de microempreendedores individuais a regularizarem suas pendências fiscais em todo o país. O programa recém-anunciado é voltado para renegociar débitos inscritos na dívida ativa da União que não ultrapassem o valor de R$ 20 mil, permitindo que esses profissionais recuperem o acesso aos benefícios da Previdência Social e voltem a emitir notas fiscais. O volume total de pendências mapeadas pelo governo chega a R$ 12,4 bilhões, com uma dívida média estimada em R$ 4 mil por microempreendedor. Para facilitar a quitação, o Desenrola MEI oferece condições facilitadas, com parcelamentos que podem chegar a 145 meses e descontos de até 70% sobre o valor de juros e multas. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional definiram que o valor da prestação mínima mensal será de apenas R$ 25. Os interessados devem realizar a adesão diretamente pela internet, utilizando a plataforma oficial do portal Regularize. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:16.
Boletim esportivo.
Bom, já falamos bastante da Argentina, que fez um jogo histórico, heróico, virou 3-2 mesmo, estando perdendo por 2-0 em cima do Egito. Messi, mais uma vez, em que pese ter perdido o pênalti, o segundo desta Copa, acabou fazendo toda a diferença. É uma seleção diferenciada, com uma vontade, com uma raça, e não desiste até o fim. Que seria maravilhoso se o Brasil, a nossa seleção, tivesse pelo menos 30% desta vontade que os argentinos têm. Nós seríamos realmente imbatíveis, mas não temos essa vontade, não temos essa raça, não temos essa gana. A gente simplesmente ficou olhando a Noruega jogar e deu no que deu, a gente voltou para casa. Isso é outra história e está rolando agora Suíça e Colômbia. Deixa eu atualizar o placar de momento. Temos 17 minutos do primeiro tempo, 0-0 Suíça e Colômbia. Não é? Daí são adversário da Argentina. A Argentina vai chegar. A Argentina, né, vai chegar, não tem jeito, né? Bom, agora, daqui a pouquinho tem outras informações, falar do futebol local também e tal, com o nosso Zilo, mas agora, quando eu falo local, é Brasil. O futebol local, o esporte local, aí tem nome, né? É com ele, é com o especialista, o nosso Ayrton Miguel Vaz.
E o Campeonato Regional de Basquetebol Masculino e Feminino Adulto teve mais uma rodada. Esta rodada aconteceu na cidade de Jarinu, com o feminino encerrando a primeira fase da competição. No feminino, portanto, o Rio Claro venceu o Rainha das Quadras, que é de Itupeva, 60-48. Aí tivemos mais 3 jogos para o masculino. O masculino restam 3 rodadas para encerrar esta primeira fase de classificação. Então tivemos os resultados do Nigas 89-69 Doberter, a vitória do Wolfs 68-63 contra a Esportiva, e a equipe do Jundiaí Basquete 52 venceu o time da casa, venceu o Jarinu com placar de 52-36. E a cidade de Campo Limpo Paulista, que suspendeu o futebol amador no último domingo em razão da Copa do Mundo do Jogo do Brasil, está anunciando a mesma rodada do dia 5 para o dia 12 de julho, a sequência do Campeonato Amador da Primeira Divisão. Vila Cardoso, teremos 11 garotos e pernilongos jogando às 8 horas e 30 minutos, 10 horas e 30 minutos, MAP enfrenta o Clube Atlético Paulista, 13 horas e 15 minutos, Vai Quem Quer enfrenta o Real Marquete e 15:15 Rainha Futebol Clube enfrenta a equipe do Sem Maldades. No estádio municipal, a rodada também começa às 8:30 Real Monte Alegre e enfrenta o Marieta, na sequência Juventus e Real Drago, e depois teremos às 13:15 o Juventude enfrentando o América Vila Chacrinha. E o judô da cidade de Jundiaí recentemente esteve em Suzano no Campeonato Paulista e trouxe 3 medalhas. Trouxe medalha com o Reinaldo Oliveira, terceiro lugar na categoria M3, o Victor Gabriel, terceiro lugar na categoria sub-23, e teve a medalha de ouro com a atleta Lia Prado na categoria F5. Essa categoria chega a 57 anos e ela já está um bom tempo treinando a modalidade de judô. E a Lia falou que teve dificuldade, sim, no Campeonato Paulista.
Já competi mais 2 anos, o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano. A gente não tem muitas adversárias, né, nessa categoria. Sem falar por causa da idade, né? E, então, às vezes dá uma luta, duas lutas, mas eu sempre me saí muito bem, graças a Deus.
E você já conquistou em outras oportunidades medalha de ouro?
Já ganhei medalha de ouro nos paulistas, que eu participei. Fui ouro no brasileiro do ano passado, ouro na Copa São Paulo desse ano também.
E assim falamos do esporte local para o jornalismo.
Boa, vai ser intensidade esportiva. Vem nessa, Zilo.
A passagem de Bilal Brahimi pelo Santos chegou oficialmente ao fim nesta segunda. A rescisão contratual do atacante franco-argelino, que tinha vínculo até o fim desta temporada, foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. Sem espaço no clube paulista, Brahimi, de 26 anos, passou os últimos meses emprestado ao Estrela da Amadora de Portugal. Santos cedeu o jogador até o fim da temporada europeia, tendo arcado com parte dos salários. O atacante foi contratado em setembro do ano passado. Apesar de ter sido relacionado para algumas partidas, entrou em campo uma vez só pela equipe, no empate por 2-2 com o Bragantino fora de casa, segundo turno do Brasileirão, e jogou apenas por 26 minutos. Livre no mercado, o atleta deve assinar um contrato com o clube português, que livraria o peixe da responsabilidade financeira nos meses restantes que teria do acordo. A economia seria de R$8 milhões neste período.
Bom, conteúdo das demais equipes você tem no completo Cidade Esportiva, né? Que é apresentado pelo nosso querido Zilo. Temos 21 minutos, primeiro tempo, continua Suíça 0, Colômbia 0. É Copa do Mundo rolando, intervalo, o Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização: Teatro GT.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Diferença. Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, estamos de volta, são 5 horas e 23 minutos. Uma olhadinha lá, né, no dinamismo do futebol, né? Continua 23, primeiro tempo 0-0. Bola tá rolando, né? A gente não pode. É um olho no peixe e outro no ego, não é assim que fala? Pois é, olha, voltando aqui ao nosso noticiário, os interessados em uma bolsa de estudos pelo programa Universidade para Todos já podem se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. O prazo de inscrições começou nesta terça e prossegue até sexta. Até sexta agora, dia 10. O procedimento deve ser feito diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação, MEC. A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais, 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas do ensino superior. O candidato deverá optar por concorrer a bolsas destinadas à ampla concorrência ou aquelas destinadas às pessoas com deficiência, PCD, e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. Todas as informações sobre as regras desse processo seletivo estão no edital publicado na última quarta-feira pelo Ministério da Educação.
As inscrições para quarta-feira nos bairros, regiões Norte e Noroeste, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí, por meio do programa Desenvolve Mais. No eixo Mais Negócios, começa no dia 31 de julho, às 7 da noite. Todo o processo será realizado exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedor. Para participar, o empreendedor deverá acessar o portal, clicar no banner da quarta-feira nos bairros, preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no edital. A feira será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro no Salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, Rua Uva Niágara, 352 Parque Secap, reunindo empreendedores, serviços, produtos, atrações culturais e opções gastronômicas. Podem participar microempreendedores individuais MEI, microempresa ME e empresas de pequeno porte AEPP, com CNPJ ativo, inscrição municipal e sede em bairros das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí. O edital também contempla organizações da sociedade civil, entidades filantrópicas, religiosas, associações, fundações e negócios de impacto sediados na região e com atuação permanente no município há pelo menos um ano.
5 horas e 25 minutos, Virgínia Alves.
Os pequenos negócios seguem ampliando sua participação na economia brasileira. Além de liderarem a geração de empregos, eles também têm avançado na abertura de empresas, no acesso ao crédito e na busca por inovação. O cenário reforça a importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento econômico do país. Na semana em que o Sebrae completa 54 anos, o presidente da instituição, Rodrigo Soares, destacou o peso desse segmento na economia brasileira.
Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 60% da geração de emprego do Brasil. Eles respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e 95% dos CNPJs das empresas do nosso país.
Segundo o Sebrae, programas voltados ao crédito, à inovação, à educação empreendedora e ao fortalecimento do ambiente de negócios têm contribuído para ampliar as oportunidades de quem empreende e estimular o crescimento das empresas em diferentes regiões do país. Rodrigo Soares destaca que o acesso ao crédito continua entre as prioridades da instituição.
E quero dizer que o Sebrae ele está com as digitais no coração da economia brasileira, e seja de atendimento, seja de ação apoiando os pequenos negócios nas diversas áreas da indústria, dos serviços, do varejo, fazendo com que a gente possa ter mais eficiência, mais competitividade, mas sobretudo gerar mais renda digna e cidadania para os empreendedores e as empreendedoras do Brasil.
Comércio, serviços, indústria e agronegócio. Os pequenos negócios estão presentes em diferentes setores da economia e seguem impulsionando o empreendedorismo em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
5:27.
Polícia.
Lista de difusão vermelha. Red Noxi. Hércules da Costa Figueira, conhecido como Golias e Peruca, suspeito de envolvimento no atentado contra o tenente da Rota em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, após pedido da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. De acordo com as investigações, Hércules é apontado como um dos envolvidos no ataque ao tenente Ronickson Pimentel dos Santos das ondas ostensivas Tobias de Aguiar Rota, em 27 de junho. Polícia afirma que ele teria atirado contra o oficial que estava em uma motocicleta na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. A difusão vermelha é um alerta internacional usado para localizar e prender foragidos que possam estar em outro país. Segundo a Secretaria, o pedido foi feito pela indícia de que Hércules possa deixar o Brasil, inclusive por rotas irregulares de fronteira. Se for localizado no exterior, ele poderá ser preso provisoriamente enquanto o processo de extradição é analisado. A inclusão na lista da Interpol teve como base o mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Criminal do Júri de São Caetano do Sul em 3 de julho. Hércules é investigado por tentativa de homicídio qualificado.
É isso aí. Então a Interpol incluiu na lista de difusão vermelha, né? Esse rapaz, esse cara, esse acusado, é suspeito, que é conhecido pelo vulgo de Golias ou Peruca, é suspeito de envolvimento nesse atentado contra o policial de rota na região do ABC paulista. São 5h29, Paulo Reis.
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela polícia militar na noite de domingo, dia 5, suspeito de agredir, esganar e ameaçar de morte a companheira grávida em Itupev. O ataque aconteceu após a mulher anunciar que pretendia sair de casa e se separar. O agressor ainda utilizou uma espingarda para dar tiros para o alto, no quintal da casa. De acordo com o boletim de ocorrência, uma discussão começou dentro do imóvel do casal. O homem passou a desferir tapas e empurrões contra a gestante. Para tentar se proteger, a mulher correu e se trancou em um dos quartos da residência. No entanto, o suspeito arrombou a porta e passou a esganá-la pelo pescoço. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e correu para a calçada para pedir ajuda. Ao ver a companheira voltar, o homem pegou uma espingarda, foi até o quintal da casa e efetuou disparos para o alto para intimidá-la. Enquanto atirava, ele gritava que tiraria a vida da mulher caso ela levasse a separação adiante. Assustada com a chegada das viaturas acionadas por vizinhos, a própria filha do suspeito pegou a espingarda e a escondeu em uma casa vizinha. Os policiais militares realizaram uma varredura no perímetro e conseguiram localizar e apreender a espingarda. O homem recebeu voz de prisão em flagrante no quintal da casa e foi conduzido à delegacia de polícia de Itupeva.
Zilo.
Mãe da corretora de imóveis, Geisa Soares, 35 anos, foi morta a facada em Itaquera, zona leste de São Paulo, afirmou que a filha não teve um relacionamento com o suspeito do crime, Vinícius Brito, de 31 anos, e devia ser perseguida por ele. Os dois se conheciam havia 6 meses. Segundo Maria Alves Pater, Geisa dizia que o homem era obcecado por ela, não aceitava a rejeição e temia que ele cometesse algum crime. A justiça decretou a prisão temporária de Vinícius e permanece foragido. Familiares e amigos se despediram de Geisa nesta segunda-feira no cemitério de Itaquera, na zona leste da capital. E a morte de Geisa integra uma estatística crescente de feminicídios no estado. Entre janeiro e maio deste ano, São Paulo registrou 125 feminicídios, um aumento de quase 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Para ajudar no combate a esses crimes, começa a valer ainda neste mês o Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher. A proposta é reunir informações para facilitar o acesso ao histórico de condenações do agressor. A corretora de imóveis foi morta a facada na Avenida Miguel Inácio Cury, em Itaquera, na capital paulista.
Triste, né? Triste demais. Os casos se sucedem, né? Isso é muito triste. 5h32, agradecer o Paulo Reis, fazer um intervalo. O nosso Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Faculdade de Medicina de Jundiaí abre seleção para startups de saúde e recebe inscrições. Esse é o nosso assunto agora, nosso contato com o professor Antônio Gagliardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Olá, professor, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bom?
Maravilha, quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Professor, explica para o nosso ouvinte, para mim, para o nosso ouvinte, o que é esse programa?
Bom, esse programa, ele visa acelerar, né, o desenvolvimento de ideias de empresas recém-criadas, startups, na área de saúde. É a segunda edição, nós já tivemos o ano passado esse mesmo programa, elegemos uma startup. Aliás, a proprietária dessa startup me ligou hoje da Itália, apresentando lá os primeiros resultados do seu trabalho. E a gente quer incentivar, dando orientação, tanto da parte de saúde, quanto da parte de empreendedorismo, dentro das instalações da FMJ.
Que bacana. Quem pode participar e como participar, professor?
Bom, existe um edital, né, que está no site da FMJ. Lá tem todas as diretrizes, vou falar principalmente aquelas mais importantes.
Uhum.
Então, a necessidade de ter uma empresa aberta com o CNPJ válido, né?
Ativo, uhum.
E desenvolver uma ideia inovadora aplicável na área da saúde. Nós abraçamos essa causa, digamos assim, dessas startups, subsidiando em termos de informações, conhecimentos, treinamentos, e acolhendo dentro das instalações da FMJ, que essa startup pode participar, então, frequentar nossas instalações, participar de eventos da FMJ, laboratórios e tudo mais, né? É necessário que pelo menos essas ideias tenham já alcançado a fase de prova de conceito, né? Também a gente está exigindo, como é uma faculdade de ensino superior, a gente está exigindo que os proprietários dessa startup tenham pelo menos nível superior, né?
Uhum. As inscrições seguem até quando, professor?
Elas seguem até dia 19 desse mês, tá? Basicamente, além de apresentar a documentação, é gravado um vídeo apresentando a ideia, né? Isso depois vai ser julgado, então, pela comissão julgadora até 11/9, e a gente está divulgando os resultados a partir do dia 16/9, com o início do projeto a partir do dia 21, com validade de um ano.
Uhum. Ô professor, passa por uma banca julgadora, como é que se dá efetivamente a escolha, professor?
O vídeo é analisado por uma banca julgadora, uhum, né? Composta aí por vários professores, não só da FMJ, como da região aqui, né? Nós temos professores da FATEC participando dessa banca julgadora. É analisado, então, esse vídeo, são anotadas as dúvidas, alguma coisa que faltou explicação, e aí é feito uma entrevista virtual com os candidatos para que sejam questionados nesses pontos que a comissão julgadora achar que ainda precisa de mais explicações, né?
Uhum.
E é só isso, não tem nada presencial, não tem, só depois de efetivado que existe, então, a apresentação dos ganhadores ou ganhador para a direção da faculdade.
Perfeito. Bom, é importância, o senhor citou, né? Já teve uma primeira edição, é um sucesso, o proprietário tá fora do país, está na Itália. Importância de um programa desse naipe, né? E o que se efetivamente busca na prática, professor Antônio?
Bom, na prática a gente busca soluções inovadoras aí na área de saúde, né? Normalmente algumas ideias nascem nos jovens, né, nos nossos alunos ou alunos de outras faculdades. Hoje a área de saúde é uma área assim que existe uma preocupação muito grande, e existe também vamos dizer assim, é uma vitrine para os investidores anjos, né, investirem nessas soluções de saúde. Aliás, eu considero isso como uma das principais causas da gente estar atingindo essa longevidade que nós estamos atingindo atualmente, né? Com inúmeras soluções para a saúde.
Uhum.
Então é isso que se espera, né? Algo inovador, algo que venha em benefício da saúde da comunidade.
Uhum. Professor, o senhor citou, né, nessa conversa nossa, en passant, que a escolhida, uma só escolhida, não sei se ou pode ter uma ou mais, enfim, mas pode contar com a infra da faculdade, com os seus docentes, quer dizer, pode estar usando a infraestrutura da faculdade, é isso?
Exato. A gente não tem restrição, se a gente tiver aí meia dúzia de candidatos, de empresas candidatas, e tivemos três projetos que a gente pode apostar, a gente vai ter a aprovação desses três projetos.
Uhum.
E esses ganhadores vão poder usufruir das instalações, então usar laboratórios, conversar com professores, alguns especialistas em alguma área em que a inovação se refere, né? Ouvir conselhos, explicações, né? E na área vamos dizer assim, da inovação especificamente, né? Com a equipe de inovação da qual eu faço parte,
uhum,
orientando na organização da startup, na busca por recursos financeiros, na submissão de projetos para conseguir financiamento, principalmente aí, do governo, né? Uhum. Nós damos todo esse tipo de assistência.
Bom, o senhor já citou também que todas as, enfim, requisitos, exigências, tem um edital completo, é no site da faculdade, professor?
Isso, no site da FMJ se encontra todas as informações lá, com relação a esse edital. Esse edital é 023 de 2026.
Uhum, então está lá no site da faculdade, da FMJ, fácil encontrar. E lembrando que as inscrições seguem até o dia 19 agora, é isso, professor?
Isso, perfeito.
Perfeito. Professor, eu quero mais uma vez agradecer seu tempo, parabenizar pelo trabalho, que eu acho bem interessante, até abrir oportunidade aí para a gente que está aí, né, desenvolvendo produtos e coisas que serão muito boas para a saúde, para o dia a dia das pessoas, numa área tão, né, que tem tanto gargalo que é a nossa saúde. Eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa programação. Um forte abraço, professor.
Obrigado igualmente, Paulinho. Um abraço aí a todos.
Professor Antônio Galhardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o primeiro lugar no país em bem-estar e é a segunda melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a 8ª melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
5:45, voltamos, né, com o nosso Ação e Informação, trazendo a informação que o dramaturgo e escritor Benedito Rui Barbosa, autor de novelas como Pantanal, Terra Nostra, morreu nesta terça-feira na capital paulista devido a complicações e insuficiência renal crônica no Hospital do Coração. Conhecido por verdadeiras sagas, o dramaturgo construiu histórias que atravessam o universo rural brasileiro, exploram a diversidade cultural com interesse especial na imigração italiana e apresentam amores intensos. Seu legado inclui tramas icônicas como Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, Rei do Gado, Terra Nostra, marcadas por protagonistas de bom caráter, determinação para a luta, crença em valores positivos, como o próprio definia. O velório aconteceu hoje em São Paulo e o corpo foi cremado. Em seguida, ele estava com 95 anos. Zilu.
O comércio de Jundiaí tem horário especial no próximo sábado, dia 11. As lojas do centro e dos bairros poderão atender até às 6 horas da tarde. O Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí Região, destaca que além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o horário também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra para os consumidores. Por conta das temperaturas mais baixas neste período, o Sincomércio vê oportunidades de aumento de vendas de produtos como cobertores, roupas e calçados, acessórios de aquecedores, vinhos e chocolates.
Que beleza, hein? 5:47, Igor Pereira.
As férias escolares de julho chegaram e com elas a oportunidade para pegar uma praia, curtir uma festa e se divertir. Mas fique atento, beijar ou tocar o corpo de uma mulher sem consentimento é crime. Puxar pelo braço, agarrar a perna e beijar a bochecha. Tudo isso são exemplos que caracterizam um crime de importunação sexual. A pena para esse crime pode chegar a 5 anos de prisão, como pontua a juíza auxiliar da Ouvidoria da Mulher do TJPA, Regiane Oliveira.
O que diz o artigo 215-A do Código Penal Brasileiro?
Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, isto se o ato não constitui crime mais grave.
A juíza alerta que a denúncia é fundamental para punir o agressor.
É muito importante que haja essa denúncia para que os homens não continuem se sentindo à vontade para importunar as mulheres sexualmente. É muito importante que a denúncia seja feita para que os homens sejam responsabilizados por essa conduta de não respeitar o corpo das mulheres.
Se você for vítima de importunação, procure uma autoridade policial ou uma delegacia e, se possível, leve uma testemunha que comprove o relato. E não esqueça, em caso de violência contra a mulher, acione o Disque 180. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Bom, 5h49, Zilo vem para encerrar. Antes disso, só vou dar uma olhadinha no jogo aqui. Intervalo de jogo, né? Tá 0x0, primeiro tempo, Suíça e Colômbia 0x0. Zilo, agora sim, para encerrar o nosso Ação Informação.
O Ministério das Relações Exteriores informou hoje, terça-feira, que fechou temporariamente o consulado brasileiro em Nova York, após precisar retirar funcionários do prédio a pedido de autoridades nova-iorquinas, né, pelo risco de desabamento de um edifício vizinho que está em construção. Informações sobre a reabertura do prédio e retomada dos atendimentos serão divulgadas tão logo possível, disse o Itamaraty em nota. O arranha-céu de 33 andares em Manhattan apresentou sinais de danos estruturais durante a manhã e levou à evacuação das obras e de imóveis vizinhos. Não há registro de feridos até o momento. Tá bem, né? Segundo o prefeito de Nova York, Zoran Mandani, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 8 da manhã, após relatos de queda de tijolos na construção entre a 2ª e 3ª avenida. Durante a inspeção, equipes de emergência identificaram que 2 colunas estruturais cederam no 21º andar do prédio. Também foram encontrados diversos pisos e rachaduras com afundamento, aumentando o risco de colapso da estrutura.
Ô Zilo, eu falei que seria a última, mas tem uma informação importante para Jundiaí e é curtinha. Eu queria que você passasse essa informação para a gente aí sim encerrar o nosso jornal de hoje.
Pois não, neste sábado em Jundiaí será realizado um dia especial de multivacinação, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. O atendimento será no espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping Jundiaí, piso G3.
5h50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Heleno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro, Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência você tem o Zilo comandando o completo Cidade Esportiva. 5h51, para você uma ótima noite de terça-feira, até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Rádio Cidade. Convido a todos a me acompanharem neste programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias, neste horário, gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Aproveitando que o Santo Padre encontra-se em férias em Castel Gandolfo, repetiremos as reflexões sobre o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, que trata de um dos mais importantes assuntos da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a liturgia no mistério da Igreja. Como primeira catequese, o Papa Leão XIV diz o seguinte sobre esse primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II, que fala sobre a Sagrada Liturgia e que tem o nome de Sacrossanto Concílio. Elaborando esta constituição, os padres conciliares quiseram não só empreender uma reforma dos ritos, mas levar a Igreja a contemplar e a aprofundar aquele vínculo vivo que a constitui e une, o mistério de Cristo. Com efeito, a liturgia toca o